Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
O Comando Territorial de Beja da GNR deteve ontem 5 homens e 2 mulheres com idades entre os 25 e os 50 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de Odmira. Segundo revelou hoje a GNR, em comunicado, a detenção ocorreu na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes que durava cerca de um ano, em que os militares da Guarda identificaram e desmantelaram uma rede criminosa de venda de produtos estupefacientes que operava na região de Odmira. No decorrer da operação policial, foi dado cumprimento a 7 mandados de detenção e a 8 mandados de busca, 2 domiciliárias e 6 em veículos, que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de 145 doses de cocaína, 102 doses de haxixe, 9 telemóveis, 165€ em numerário, 2 balanças digitais de precisão, uma arma branca, vulgo faca butterfly, 5 cartões de memória, 5 pendrive, 2 computadores portáteis e diverso material de recorte e embalamento de produto estupefaciente. Os detidos foram constituídos arguidos e serão presentes esta quarta-feira no Tribunal Judicial de Odmira para conhecer as medidas de coação. A ação contou também com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção da GNR. O coordenador do Grupo Parlamentar do PS na Comissão de Agriculturas e Pescas, Pedro do Carmo, garantiu ontem um acompanhamento próximo e um escrutínio permanente dos projetos que estão previstos no âmbito da estratégia Água que Une, que prevê a expansão de 120 mil hectares de regadio. Segundo avançou o Grupo Parlamentar do PS em nota de imprensa, no final de uma audição aos responsáveis da Federação Nacional de Regantes de Portugal, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e da EDIA, Empresa de Desenvolvimento das Infraestruturas de Alqueva, entidades que integraram o grupo de trabalho que preparou a estratégia, o deputado socialista, eleito pelo Distrito de Beja, saudou o facto de o atual governo ter dado seguimento ao trabalho, que já vinha sendo desenvolvido pelo PS, mas garantiu firmeza na exigência da concretização dos projetos agora definidos. Pedro do Carmo sugeriu, segundo o PS, uma intervenção do Ministro da Reforma do Estado, já que estão em causa cerca de 300 propostas que exigem intervenção de diferentes áreas governativas e a continuação do trabalho das entidades que fizeram parte do grupo de trabalho no sentido de monitorizarem a execução da estratégia. Por outro lado, o deputado socialista explica que algumas das propostas têm mais a ver com a área do ambiente, nomeadamente com algumas estações de tratamento de águas que não têm uma ligação direta com a agricultura. A nós, enquanto Comissão de Agricultura, interessa-nos sobretudo como é que levamos a água onde ela existe em períodos difíceis para onde ela é necessária, enfatizou o parlamentar. Segundo o grupo parlamentar do PS, Pedro do Carmo congratulou-se com a conquista que representa a ligação da barragem do Roxo ao Monte da Rocha, uma intervenção estruturante, bem como a ligação à barragem de Santa Clara e os reservatórios que impedem desperdício de água, mas alertou para a existência de centrais elétricas que estão avariadas e de reservatórios que tenham de ser recuperados, nomeadamente no Conselho de Odmira. Tudo isto é importante para a região, tal como o ponto de situação da barragem do Pisão. São projetos necessários sobre os quais temos de falar com lealdade, com transparência, para que possamos dar o nosso contributo e de uma forma que possamos efetivamente modernizar o país, afirmou o parlamentar socialista eleito pelo Distrito de Beja, lembrando o exemplo do Alqueva, que transformou toda a região. Pedro do Carmo sublinhou ainda que há impedimentos, há blocos de rega que estão programados, mas que não têm financiamento garantido, como o bloco de rega de Reguengos e Moura. Há blocos de rega que têm de ser efetivamente desbloqueados, há questões burocráticas que têm de ser ultrapassadas. A Câmara Municipal de Vidigueira prossegue esta quarta-feira com a ação A Câmara nas Freguesias. A iniciativa que, segundo a Câmara Municipal, visa reforçar a proximidade entre o Executivo Municipal em funções e as populações de cada uma das localidades do concelho. O programa dedicado à freguesia de Vidigueira contempla, a partir do início da tarde, a visita a equipamentos e infraestruturas, reuniões com empresas e associações, contacto com a população e o atendimento aos munícipes no salão da Junta de Freguesia pelas 17 horas. A Câmara de Vidigueira diz pretender com esta iniciativa reforçar o diálogo direto com a população através de práticas de uma governação assente na proximidade, na transparência e na participação cívica. O município de Vidigueira, enquanto vogal do Conselho Diretivo da ATLA, a Associação Transfronteiriça Lago Alqueva, marcou presença na 13ª Feira del Esparraco e La Tagarnina, em Alconchel, em Badajoz, Espanha. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, este evento tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de atividades relacionadas com a gastronomia local, juntando os esforços dos profissionais e empresários do setor, instituições de ensino, estudantes e demais entidades. Na edição deste ano, em destaque esteve La Raia, que nos une com Portugal graças à La Gastronomia. A associação tem como objetivo a realização de obras de interesse público relacionadas com o aproveitamento das potencialidades de Alqueva e de Pedrógão. A ATLA é composta pelos municípios portugueses do Alandroal, Barrancos, Moura, Mourão, Portel, Reguengos de Monsaraz, Serpa, Viana do Alentejo e Vidigueira, e pelos ayuntamentos espanhóis de Alconchel, Chelles, Olivenza e Vila Nova del Fresno. A Câmara de Beja assinou na última segunda-feira uma nova versão do ACEP, o Acordo Coletivo de Empregador Público, com o STAL, o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local. Segundo a autarquia bejense, o acordo produzirá efeito depois de publicado na Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e representa o culminar das negociações entre as partes, abrangendo trabalhadores do município de Beja e valorizando os direitos dos mesmos. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo atribuiu um voto de louvor aos Bandidos do Cante, em reconhecimento pela sua vitória no Festival da Canção 2026. Em comunicado, a CCDR do Alentejo explicou que entregou o voto de louvor na segunda-feira por considerar que o grupo alcançou um feito de elevado significado para a afirmação cultural da região. Oriundo da cidade de Beja, o grupo destacou-se com uma proposta musical inspirada no canto alentejano, contribuindo de forma relevante para a valorização e projeção dessa expressão identitária junto de públicos nacionais e internacionais, sublinhou a CCDR. A distinção agora atribuída, acrescentou, reconhece não apenas o mérito artístico da formação musical, mas também o seu papel enquanto embaixadores da cultura alentejana, numa altura em que se preparam para representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção. A Praça Sacadura Cabral acolhe a partir de hoje a 45ª Feira do Livro de Moura. O evento, organizado pela Câmara Municipal até 26 de Abril, é já uma referência no calendário cultural do Conselho e tem como principais objetivos a promoção do livro e da leitura, proporcionando simultaneamente uma programação cultural diversificada e acessível a todos os públicos. Com uma forte aposta na promoção do livro e dos hábitos de leitura, o evento apresenta uma programação diversificada pensada para envolver públicos de todas as idades. A Feira do Livro oferece, segundo a Câmara de Moura, um conjunto alargado de atividades, incluindo apresentações literárias, espetáculos de teatro e música, exposições, sessões de yoga, stand-up comedy e várias iniciativas de caráter lúdico. O programa constitui também um dos pontos centrais do certame, com a presença de vários atores. A Câmara de Moura dinamiza mais uma vez o projeto Padrinhos de Leitura, uma iniciativa que reforça o compromisso social e educativo da comunidade, em que empresas, instituições e coletividades contribuem com apoios financeiros destinados aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, permitindo-lhes adquirir livros durante a feira. A Feira do Livro de Moura reafirma-se, de acordo com a autarquia, como um espaço privilegiado de encontro entre autores e leitores, promovendo o acesso à cultura e valorizando o livro como instrumento fundamental de conhecimento e cidadania. O queijo Serpa venceu o Prémio 5 Estrelas das Regiões na categoria Produtos Tradicionais Portugueses do Distrito de Beja. Trata-se da quinta vez que os consumidores nomearam o queijo Serpa como produto ícone da sua preferência, reconhecendo assim a sua qualidade de excelência. No Prémio 5 Estrelas das Regiões 2026 estiveram envolvidos 500 mil consumidores que avaliaram 1.048 marcas. E hoje, quarta-feira, é dia da Deco. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da Deco, traz-nos mais um tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje falamos sobre a taxa de esforço. A taxa de juros é uma medida de análise do risco de crédito que relaciona o valor das prestações bancárias, por exemplo, das prestações do crédito à habitação, crédito automóvel, cartões de crédito, crédito pessoal, com os rendimentos do agregado familiar. Calcular a taxa de juros é fundamental para perceber qual a percentagem do seu rendimento mensal que é ou pode ser utilizada para pagar os encargos de um crédito. Portanto, é fundamental para evitar situações de endividamento excessivo. A taxa de esforço calcula-se com base nos encargos financeiros mensais e com base no rendimento disponível. O valor da taxa deverá ser preferencialmente inferior a 35%. Se ultrapassar essa percentagem, considere o valor da taxa como um sinal de alerta e deve tentar renegociar os seus créditos. Já sabe que a DECO dispõe de especialistas na área da proteção financeira. Poderão ajudá-lo a calcular a sua taxa de esforço, sabendo assim qual é o peso das prestações que suporta mensalmente com os seus créditos em função do seu rendimento. E assim poderá atempadamente fazer ajustes, caso seja necessário, evitando assim as situações de endividamento. Não se esqueça que estamos disponíveis através do contacto 266-744-564.
Helena Zagalo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, com a rúbrica em defesa dos consumidores, já à quarta-feira. Rúbrica que pode ouvir também em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nublosidade no norte e centro e no alto Alentejo até início da manhã, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho até final da manhã, vento em geral fraco a predominar de noroeste, soprando por vezes moderado nas terras altas do centro e sul, na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, a partir da tarde. Neblina no verão matinal, pequena descida da temperatura mínima, em especial no norte e centro, pequena subida da temperatura máxima, em especial na região sul. Temperaturas que poderão atingir os 27 graus em Beja, 26 em Évora, 24 em Porto Alegre, 22 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.